Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Emanuel Bonfim 1923-11.
Orfão!
Felizmente o Major Jônio Bento estava na vila. Recebeu com carinho os viajantes, e no mesmo dia forneceu-lhes o que pediam. Agasalhos deu-lhe jantar, e deixou-os às 3 horas da tarde, numa excelente canoa. Confiados a um canoeiro perito, para quem as águas do São Francisco já não tinham segredos. Levá-los e a canoa até a casa do capitão Tavares, um velho amigo do major, seu antigo companheiro na campanha do Paraguai, e daí seguiriam na mesma condução até Boa Vista. Por 7 dias viajaram assim os dois rapazes, rio acima, no fundo da estreita tacanoa que ora navegava impedida pelos remos e pelas varas, ora corria tangida pelo vento, que lhe enfunava o pano das pequenas velas. Só durante a noite dormiram em terra firme, na casa do amigo do major Antônio Bento. Um bom velho que contava histórias do Paraguai e fazia a todo instante apologia da vida militar. Mas, nas outras noites, dormiram ali no fundo da canoa, sem comodidade, alimentando-se mal, e contando de minuto em minuto as horas longas e morosas que os separavam do termo da viagem. Nos 2 primeiros dias, ainda os divertiu o espetáculo do rio. Uma viagem fluvial é sempre interessante para quem a realiza pela primeira vez. A jornada é monótona, mas tem, a princípio, o encanto da novidade pitoresca. Os rapazes contemplavam o curso do rio São Francisco, às vezes manso e largo, espraiado com o mar, outras vezes acachoeirado, dividido em canais, formando ilhas e ilhotas, estas cobertas de vegetação opulenta, aquelas inóspitas e rochosas, opondo-se às vagas que as batiam em fúria. Das ribanceiras ou das pontas das ilhas partiam muitas vezes bancos de areia grossa e branca, planos, como aterros feitos pela mão do homem. Em certos pontos, via-se o gar, que vinha neles pousar, tão serenamente como se estivesse em terra firme. As margens do rio mostravam-se cobertas de matas. Viam-se ali os troncos brancos das embaúbas, os jacarandás, as altas banhoilhosas, as palmeiras tucumã.
De onde vem esse rio?
Perguntou uma vez Alfredo.
Vem de Minas?
Como é grande o Brasil! E como nós já temos andado! Acrescentou Carlos com tristeza. Os últimos dias foram tristes. Aquela uniforme extensão de águas, aquela mesma paisagem selvagem, desdobrando-se sem variedade, davam aos dois meninos uma negra melancolia.
Por fim,
numa quinta-feira, às 2 horas da tarde, chegaram a Boa Vista. Havia 12 dias que tinham partido do Recife. Saltaram da canoa com uma sofreguidão delirante, gozando o prazer de pisar a terra firme e ansiando por abraçar o pai.
Aqui não há hotel, disse o canoeiro.
Com certeza. O pai de vosmecês está hospedado na casa do escrivão, que é onde parra toda a gente boa que passa aqui. Correram à casa indicada e tiveram uma decepção. Seu pai já não está em Boa Vista, disseram-lhes. Esteve aqui 8 dias, doente e, como não melhorasse, seguiu para Petrolina. Seguiu há 10 dias. Os dois meninos entreolharam-se com lágrimas, contavam abraçar o pai e apenas ficavam sabendo que ele estava pior. Durante 30 minutos, Carlos permaneceu num triste abatimento, sem ideias. Mas a sua energia não estava esgotada. Contou o dinheiro que lhe restava e verificou que apenas tinha no bolso 3.000 réis. Mas narrou a sua angústia ao escrivão e pediu-lhe que o aconselhasse.
Se o senhor quer ir à Petrolina, disse-lhe o homem, depois de uma curta refeição,
o que posso fazer é arranjar-lhe uma boa embarcação. É uma lancha a vapor que navegava de Juazeiro para cima e até aqui. Deve partir hoje mesmo. Podem ir de graça até Petrolina. Partiram. A lancha navegou todo dia, mas ao cair da tarde parou. Era arriscado viajar, com a escuridão da noite por entre as pedras do rio. Mas as demora. Na manhã seguinte, a viagem continuou. Às 10 horas estaremos em Juazeiro, que é o mesmo porto de Petrolina. Disse o comandante, Petrolina e Juazeiro defrontam-se. Nas 2 margens do São Francisco, o pequeno vapor, arfando, vencia a corrente, ora tomando o meio dela, ora desviando-se para uma e outra margem, fazendo voltas, fugindo das pedras, evitando as corredeiras. Seriam 9 horas da manhã. Carlos e Ado, sentados sobre uns sacos, à proa da lancha, estavam tão desanimados que não trocavam uma só palavra.
Cagem!
Já lhes parecia que estavam no fim do mundo, que tinham percorrido toda da terra de um a outro extremo. Quando findaria aquela angústia? De repente, em uma das vozes do rio, avistaram uma canoa, que vinha em sentido contrário. Quando enfrentou com a lancha, a pequena embarcação aproximou-se um pouco e parou.
Você vendo o Juazeiro? Perguntou o comandante.
E viajo por ovo?
É verdade. Conheceu um do outro.
Um engenheiro que estava doente em Petrolina. Ouvindo isso, Carlos e Alfredo puseram-se de pé, ansiosos.
Não, mandando.
Jim!
Foi pergunta. Esse engenheiro morreu, coitado, enterrou-se ontem em Juazeiro. Ouviram-se dois gritos e depois um soluçar agoniados. Os dois meninos choravam abraçados, confundindo as suas lágrimas. O comandante e os tripulantes da lancha, compreendendo tudo, olhavam comovidos aquela cena horrível. E o resto da viagem foi triste, tão triste como se fosse realmente um cadáver. 2 horas depois, a lancha aportava em Juazeiro. Tonto, sem saber para onde iriam, tão alucinados de dor que nem podiam ter uma ideia. Carlos e Alfredo desembarcaram como 2 autômatos. Andaram sem destino mudo, aterrados e foram ter ao cemitério. Pediram que lhes mostrassem a cova em que o engenheiro fora na véspera enterrado. Ficaram ajoelhados junto dela, chorando longamente,